O UEL FM apresenta SaloCast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.
.9, dando início a um especial pelo SaloCast comigo, Marcos Salomé. Hoje para falar com figura que nesse ano completa 58 anos de estrada, uma trajetória de N situações, discos e afins, uma banda, talvez a banda mais longínqua da cena roqueira brasileira. O cara, além de fundador, vocalista, pô, e ter feito um monte de coisas dentro desses pequenos 58 anos, veio dar uma pitadinha, falar um pouquinho da história, do que se traduz e o que é o Made in Brasil. Hoje, uma puta honra de falar com Oswaldo Vecchio, direto do SaloCast, dando início agora. E aí, Oswaldo, como é chegar aos 58 anos de banda, desde 67 na ativa, em pleno 2025?
Cara, é uma loucura o lance de chegar aos 78 anos, né? Completei agora em agosto. E 58 de banda, né? É lógico que nunca imaginei que eu fosse viver tanto e que minha banda fosse durar tanto também, né? Mas a gente tá no mundo pra curtir e pra viver, né? E tô vivendo intensamente tudo isso. É minha vida pessoal e minha vida profissional também. É lógico que assusta um pouco, né? Se imaginar que eu tô há 40 anos atrás, eu fiz uma música que, imaginando que morrer antes dos 30 seria legal, porque daria um belo cadáver. É muito louco chegar aos 78, né? Mas é como eu falei, né? Eu tô em estúdio gravando um disco novo, são 19 temas novos, né? Tô pensando em talvez gravar uma música do Vinícius de Moraes, passar ela para blues e também pedir pro meu ex-guitarrista, o Caio Durazzo, me dar uma música dele que ele já gravou e que eu gosto muito. Eu tenho 17 músicas novas, maioria em parceria com o baixista do Made atual, o Marcelo Frisoni, que entrou no meu lugar. Desde 2020 ele é o baixista. Em julho de 2020 eu sofri um AVC e infelizmente eu não consigo mais tocar nem violão, nem guitarra, nem baixo, né? Tô cantando com a banda no palco e no disco também, e tocando gaita, né?
E você está ouvindo direto da 107.9 o UEL FM, com apoio da Empório Mineiro, da Bonato e Santos, mais a parceria com a Alma Web Rádio Londrina, a entrevista com Oswaldo Vecchio, vocalista fundador do Made in Brasil. Nos primórdios da década de 70, começaram a surgir um monte de bandas de rock, principalmente, que já começa a ser um divisor de águas. O Made in Brasil foi um dos pilares. Naquele momento, no auge da música brasileira, como foi furar essa bolha e partir direto para o rock and roll mais falado, mais ditado, assim?
O Made é uma banda de 67, né? Nós somos da Zona Oeste de São Paulo, da Pompeia, onde também surgiu os Mutantes. Antes dos Mutantes, uma banda que participou do movimento de rock dos anos 50, o The Rebels, né, que lançou o Lídio Benvenuti, o Nenê, que depois foi para os Incríveis. Ele começou no The Rebels. Então tem também os Mutantes. Depois a Rita Lee, quando saiu dos Mutantes, começou a trabalhar com uma banda da Pompeia, do Luiz Carlini, o Tutti Frutti, né? Eles tinham um outro nome, mas quando passaram a tocar com a Rita batizou a banda de Tutti Frutti, né? E tiveram vários músicos, aí fora o Made, tiveram vários músicos de outras bandas que também participaram de outras bandas, né? Como o Coquinho, que já faleceu, foi do Patrulha do Espaço. E o próprio Arnaldo, o próprio Serginho também, né? O Serginho segue com os Mutantes, o Arnaldo depois montou o Patrulha do Espaço junto com o Júnior, que foi baterista do Made do primeiro disco, né? Então, a gente conseguiu com muita dedicação, né? Muita cor, muito amor ao rock, né? A gente, eu, meu irmão, a gente nunca se afastou daquela coisa de montar uma banda para tocar rhythm and blues, para tocar blues e também para tocar rock and roll, né? É lógico que os fãs que foram se formando e foram começar a prestigiar o Made in Shows eram um público mais rock and roll, né? Mas a banda sempre se propôs a tocar rhythm and blues e blues também, né? E a gente nunca se afastou disso, desde o primeiro disco.
Eu pensei em furar a bolha justamente gravando, quando a gente gravou o primeiro álbum, né? E a gente tinha que ter uma música para tocar em rádio. A banda só era conhecida no estado de São Paulo, na capital, em algumas cidades e no litoral de São Paulo. Então, eu pensei em pegar uma música conhecida do Brasil, uma música tradicional, e de preferência que fosse conhecida fora do Brasil também. Como eu falei, pensei em Garota de Ipanema e em Aquarela do Brasil, mas optei por Aquarela do Brasil. E com ela, com o arranjo que a gente fez bem na linha de Chuck Berry, bem na linha de Stones, a gente conseguiu começar a tocar em rádio, né, rádios em São Paulo, antes de tocar em música do Made, começaram a tocar essa versão de Aquarela do Brasil que eu tinha feito, essa releitura, né, mais, bem mais rock and roll do que foi feito originalmente. E na sequência começou a tocar Anjo da Guarda, começou a tocar algumas outras músicas, não só em São Paulo, como também a gente começou a fazer programas de televisão. Fizemos todos os programas musicais da Cultura, da Bandeirantes, da TV Tupi, da Record. A gente só não fez o da Globo, o Chacrinha, mas a gente conseguiu fazer o Fantástico. A gente participou do programa Fantástico para lançar o primeiro disco lá, e tocamos Menina Pare de Gritar, que é um rock bem pesado. É um heavy metal antes de existir o heavy metal, né?
Agradecendo mais uma vez a Bonato e Santos e o Empório Mineiro pelo apoio cultural, junto com a parceria da Alma Web Rádio Londrina, que nos permite seguir por vários caminhos. Obrigado. Qual a principal motivação dos irmãos Vecchione para uma cena roqueira efervescente já explorada nas ideias como maquiagem e shows?
O lance da maquiagem, ela veio daquela coisa que eu e meu irmão sempre buscamos, meu irmão Celso, buscamos sempre de ter. Não adianta você ter um visual bacana, você tocar bem, né? Todo mundo, todas as bandas têm essa obrigação de se vestir bem, de tocar bem, né? De executar bem as músicas, né? Acho que para furar o sistema e você chegar no topo de ter uma carreira, a gente sempre pensou em algumas coisas a mais, né? No caso, por exemplo, na segunda formação do Made, eu pensei em ter dois bateristas. Então, a gente tinha o Celso Cebolinha e trouxemos para a banda o Nelson Pavão, que foi um baterista que influenciou depois muitos bateristas que vieram depois, né? O próprio Júnior, o Rolando Castelo Júnior, que tocou no Made. O Paulo Ziner sempre fala do Nelson também. Então ele foi referência para muitos bateristas que vieram depois. Foi o primeiro cara a usar dois bumbos, quatro tom-toms, dois surdos, né? Então aquela bateria monstruosa impressionava nos shows, né? Lógico, também pensamos com a ajuda do Toninho Petkov, o pintor, o artista plástico. Ele deu a ideia num show que a gente ia fazer e fez em 68, o aniversário de uma rádio em São Caetano, no ABC, paulista. Era um show para muita gente, foi um show para 12, 15 mil pessoas, e foi o nosso primeira grande plateia, assim, num grande show, né? E ele sugeriu e a gente topou a ideia dele pintar o rosto da gente com tinta acrílica fosforescente. E o meu irmão era fortão já na época, ele além de pintar o rosto do meu irmão, ele pintou umas labaredas no peitoral do meu irmão, né? O baterista, o Nelson, ele pintou a mão e pintou as baquetas, o Nelson. E ele levou três luzes negras que ele posicionou no palco. Quando a gente entrou, deu um blackout no ginásio, onde estava sendo realizado o show. E aquilo ali assustou as pessoas, foi uma coisa muito louca, né? Ninguém conhecia a luz negra, muito menos tinta fosforescente, né? E a luz negra, ela não faz efeito só na tinta fosforescente. Quem estava de branco, os dentes das pessoas, né? Fica, muda de cor, né? Fica violeta, né? Então, foi um auê geral, né? Muitos anos depois, o Erasmo, que tinha tocado antes da gente, ele assistiu a gente ali na coxia do palco, né? Ele, muitos anos depois, a gente fazendo um Jô Soares, que ele também foi gravar no mesmo dia um outro programa, ele lembrou, pô, lembro, ele falou para mim que ele tinha morrido de rir um dia, lembrando do dia que a gente estava pegando, com a nossa cara pegando fogo, né? Que foi justamente esse o efeito, né? A tinta acrílica no rosto, com a luz negra, causava essa reação de uma coisa bem, né, sensorial, assim, muito louca, né? O efeito da tinta e com a luz negra era muito grande, né? E fora isso, também a gente sempre fica um pouco corte de cabelo, né? Eu dou muita risada porque o Chitãozinho Chororó, eles usaram aquele cabelo igual do Rod Stewart de uma época, o Rod Stewart quando estava nos Faces, né? Que cortava o cabelo e espetava todo o cabelo em cima, uma franjinha com o cabelo espetado em cima, e que o Chitãozinho Chororó começaram a usar. Mas antes disso, já uns dois anos antes, a gente já usava aquele tipo de cabelo aqui na Pompeia, né? O Meite, os músicos, eu cortava o cabelo do meu irmão cortava o meu cabelo, eu e meu irmão cortava o cabelo dos músicos. E alguns fãs já naquela época queriam ter o tipo de visual da gente, então a gente andou cortando o cabelo de alguns fãs também. Poderíamos até ter virado barbeiro naquela época, né? Bem engraçado. E fora isso, eu também sempre pensei também num instrumento diferente, né? Se você for ver minha segunda guitarra, tinha um formato de flecha. Eu consegui uma foto de uma banda inglesa dos músicos que tocavam na Itália e moravam na Itália. A fábrica Eco italiana fez uns instrumentos para eles em forma de flecha. Eu consegui uma foto, depois comprei o disco, né? E eu consegui reproduzir uma guitarra igual do guitarrista, né? Uma guitarra em forma de flecha branca, com escudo preto. Depois, partindo dessa ideia de ter um instrumento diferente, também pensei no baixo estrela, né? E pro disco Jack Stripador, que foi nosso segundo disco, em 76. Em 75, quando já estava terminando a turnê do disco Banana, de lançar meus shows de lançamento, eu pensei e desenhei o baixo estrela. E depois consegui fazer na fábrica Snake, aqui em São Paulo, no ABC, São Caetano. E o baixo, até então, a nossa logomarca era o símbolo da banana, né? O nosso cantor na época, o Cornelius, ele entrava no palco com duas bananas infláveis dessas de piscina e dançava e fazia todo um mise-en-scène com as bananas, né? Dançava, pulava, trepava com as bananas no palco. E quando eu bolei o baixo estrela e fiz o baixo estrela em 76, ele passou a ser a identidade da banda, fora o nome, né? Fora o carimbo, Made in Brasil. como a língua dos Stones, o meu instrumento virou a logomarca da banda, né? Então a gente sempre teve um cuidado especial com o visual e com os detalhes da banda para justamente para poder se destacar, né? Tocar bem é uma obrigação de qualquer músico, de qualquer banda, né? O algo a mais, a gente sempre pensou em alguma coisa, né? como eu te narrei aqui. Sempre um algo a mais, alguma coisa diferente, né? Para chamar a atenção do público. Mas é lógico que a parte musical é super importante, né? É uma coisa mais importante, né? O resto é detalhe, né? Maquiagem, instrumentos diferentes, tá bem vestido, né? Colorido. Né, um visual alegre em cima do palco sempre ajuda, né? Ter pessoas bonitas também, com o cabelo bem cortado, bem vestido, tudo isso vai somando, né? E vai trazendo o público ao redor para prestigiar a banda, né?
A motivação foi sempre, né, o nosso lado rock and roll, eu, meu irmão, a gente sempre procurou ter na banda companheiros, músicos que também apostassem nesse tipo de som, né, no rock. Mas o Made também, desde o início, tocava blues e também tocava rhythm and blues, né? Aliás, eu, quando pensei na banda, não pensei em o Made ser uma banda de rock. Pensei em montar uma banda de rhythm and blues que tocava blues tradicional e que também tocasse rock and roll, né? Mas lógico que o público que o Made foi formando em shows acabou empurrando a gente mais pro lado do rock, né? Foi uma... o público, né? O público nos empurrou mais pro rock and roll. E a gente foi... Não parou de tocar blues, nem rhythm and blues, mas foi diminuindo no repertório. A gente foi apostando mais no rock, depois no hard rock, e depois até a gente... começou a tocar bem mais pesado que as outras bandas brasileiras, né? A gente acabou introduzindo o heavy metal no Brasil, né? Mesmo antes de existir o heavy metal, o Made já era uma banda muito pesada, né? Com o cantor que tinha um gogó maravilhoso, que era o Cornelius, né? Uma garganta brilhante, né? Que tinha uns agudos, uns prolongamentos de frase, de final de frases maravilhoso, um alcance extraordinário. Então a gente foi pensando justamente fazer um repertório para quem estava na banda. Não adianta você sonhar e fazer blues se você não tem um cantor bom de blues.
Você está na UFM ouvindo Salocast, um podcast que também é programa de rádio. Produção e apresentação, Marcos Salomé.
E você está ouvindo direto da 107.9, UFM, com apoio da Empório Mineiro, da Bonato e Santos, mais a parceria com a Alma Web Rádio Londrina, a entrevista com Oswaldo Vecchio, vocalista fundador do Made in Brasil. Vecchione, e aí? No seu álbum de estreia de 74, Made in Brasil, o disco da Banana, considerado um clássico, já demonstrava um vigor roqueiro característico da banda?
O Banana a gente gravou em 74, com a formação da época, né? Mas foi um trabalho, a gente tocou cover até início de 73. No finalzinho de 72, eu e meu irmão começamos a compor o material que depois seria gravado em 74 no Banana. As músicas, né? A gente tocou covers até início de 73, cantando em inglês e cantando em italiano. Depois a gente começou a compor em português e optamos, né, em gravar e ter um repertório em português, né? Não teria sentido, sendo brasileiro, a gravar em outra língua que não fosse o português, né? Lógico que teve todo um aprendizado, né? A língua não ajuda muito pro rock, então Você tem que, aos poucos, ir desenvolvendo uma técnica, um jeito de compor, né? E compor e depois cantar e tocar, né? Mas a gente se dedicou a isso em 72, 73. O disco de estreia, lógico, tiramos para um monte de lados, né? Não foi só rock and roll, não foi só blues, né? Teve também baladas, teve música bem pesada, né? Como eu falei antes do heavy metal, você escuta Menina Pare de Gritar, você vê que já era uma tendência nossa a ir para o lado da pauleira, antes de existir a pauleira, antes de ter uma coisa que denominasse, né? O heavy metal surgiu depois, mas a gente sempre teve uma cozinha muito pesada, né? Naquela época, eu no baixo e o Júnior, Rolando Castelo Júnior na bateria, éramos uma cozinha bem pesada. E depois, quando o Júnior saiu e montou a patrulha junto com o Arnaldo dos Mutantes, o nosso percussionista foi para a bateria, o Ricardo Fenili, e a gente continuou nessa pegada bem, bem entrosada e bem pesada, né? Eu acredito até que o trabalho do segundo disco foi superior ao primeiro, na parte de cozinha, baixo e bateria, né? Foi bem legal. E sempre pensei também em ter alguma coisa diferente na banda, né? Um instrumento diferente. Como eu já falei, para começar a banda, fiz uma guitarra para mim em forma de flecha, fiz um baixo para o baixista também em forma de flecha, né? Depois, na sequência, já para o segundo disco, no Jack Stripador, a marca da banda era a banana, como eu já comentei também, mas eu projetei e desenhei um baixo, um instrumento em forma de estrela, com a mão das tarraxas em forma de meia-lua, uma lua quarto crescente, né? E aquele instrumento que eu fiz em parceria com uma fábrica aqui de São Paulo, do ABC Paulista, a Snake, que era de São Caetano, eles fizeram para mim um instrumento, levei o projeto lá, eles gostaram e fizemos essa parceria, né? E o instrumento que aparece na capa do segundo disco, na foto, passou a dominar e passou a ser a marca da banda, né? A gente deixou de lado a ideia da banana, apesar que na capa do disco também do Jack Stripador ainda tem a banana na capa, né? Mas a gente apostou num instrumento diferente, no meu baixo em forma de estrela e meia-lua, né? Quarto crescente. Mas antes disso, a gente também já estava pensando em maquiagem, roupas diferentes, né? A gente, numa primeira reunião, voltando a 67, a gente optou, apesar de todos da banda gostar de Beatles, a gente optou por não tocar Beatles, porque todas as bandas tocavam Beatles, né? A gente queria alguma coisa diferente, sempre pensando no diferente, né? Tocar bem era uma obrigação, não só nossa, como de qualquer banda, de qualquer artista, né? Então, tocar bem e ter um repertório diferenciado, um instrumento diferenciado, um corte de cabelo diferenciado, uma roupa diferenciada, é o que poderia dar um plus na época e chamar mais atenção da mídia e dos fãs, né? E foi o que a gente fez. A gente pensou em tudo isso, né? No Banana gravamos eu, meu irmão Celso na guitarra, eu no baixo, Cornélios cantando, o Rolando Castelo Júnior na bateria, Onisvaldo teclados, Ricardo Fenili percussão, e a gente tinha ajuda em show do Babalu ou do Lely, né? Que são os músicos que me substituíram quando eu deixei a guitarra, ritmo e passei para o contrabaixo. Já no Jack, o Percy entrou no lugar do Cornélios e o Ricardo Fenili saiu da percussão e voltou para a bateria, que ele era um baterista de origem, né? E conseguimos fazer um trabalho maravilhoso, também com a ajuda do jornalista Ezequiel Neves, que nos ajudou a produzir o segundo disco, né? O primeiro, eu e meu irmão produzimos, o produtor da época, o nosso empresário, assinou a produção também, mas ele não entendia nada de estúdio, né? Na verdade, nem eu nem o meu irmão, foi um aprendizado, né? Foram quase 300 horas de estúdio para a gente gravar o primeiro disco e quase 300 horas de estúdio também para gravar o Jack. E o estúdio, quando eu falo estúdio, era o melhor estúdio do Brasil, né? Era o estúdio da RCA, o estúdio A, em São Paulo, né? A RCA tinha um outro estúdio também no Rio, mas como nós éramos de São Paulo, a gente gravou em São Paulo.
Osvaldo Vecchione. Vecchione, e aí? Nos anos 70, em plena ditadura militar, além dos boicotes, era muito complicado ser roqueiro. Como que era esse momento na história?
A parte do governo militar, da ditadura, também, lógico que eles foram para cima das bandas de rock, né? O Made in Brasil, por exemplo, a gente teve música censurada no primeiro disco, no segundo. O terceiro disco foi proibido, que foi o Massacre, em 77. Nem saiu. Eu lancei depois, muitos anos depois, eu recuperei os tapes e lancei em CD e depois em vinil, né? Mas na época foi proibido. Então, o Pauliceia, de 78, passou a ser o terceiro disco. E o Minha Vida é Rock and Roll, o quarto disco, né? Mas todos eles tiveram músicas, no mínimo 3 músicas proibidas e censuradas, entendeu? O que extrapolou foi o Massacre, em 77, que das 16 músicas que a gente mandou para a gravadora e a gravadora mandou para a censura para aprovar a letra, para entrar no disco, das 16, 9 foram proibidas. Por isso que a gravadora ficou com medo na época e engavetou o projeto, né? Com as músicas proibidas, praticamente não tinha um material para gravar, né? Mas muitas dessas músicas, trocamos o título, mexemos nas letras e foram sendo aprovadas. Tanto que a maioria do que foi proibido no disco Massacre acabou entrando no disco Pauliceia Desvairado um ano depois, né? Em 78. Mas era complicado. O Massacre, não só o disco foi proibido, como alguns shows também. Em Curitiba, em Santa Catarina, em Blumenau, em Florianópolis, algumas cidades no interior de São Paulo, algumas cidades no interior do Paraná também. A gente foi proibido de apresentar o show Massacre, né, em 77. Tanto que quando a gente percebeu que não adiantava ficar brigando com uma coisa que estava nos prejudicando, a gente logo optou por entrar em estúdio novamente e gravar o Pauliceia, né? Também com a ajuda do Ezequiel Neves, em 78, já era um outro time. Até o meu irmão queria continuar fazendo música mais pesada, rock mais pesado, e eu queria ficar focado no rock e no blues, né? Então, meu irmão, naquela época, preferiu sair da banda, tentou montar uma outra banda, mas não levou o projeto para frente. Acabou voltando depois que a gente gravou o quarto disco, O Minha Vida é Rock and Roll, em 80. Ele participou de uma música do Pauliceia e eu acho que de uma música do Minha Vida. Mas depois, durante a turnê de lançamento do Minha Vida é Rock and Roll, em 80, 81, ele voltou para a banda e não saiu nunca mais, né? Tocamos juntos até quando ele faleceu em outubro de 2023, né? É, o nosso primeiro disco de 74 ficou conhecido pela Banana. Como eu falei na pergunta anterior, o Cornelius, o cantor, ele usava o Cornelius Lucifer, ele entrava em cena com duas bananas infláveis, né? E passou a ser a marca da banda. Então a gente botou uma banana no primeiro disco, né? Aquele repertório a gente já vinha compondo desde o final de 72,
73, já eram músicas, a maioria delas já experimentadas em show, né? A gente já tinha uma certeza do que funcionava e do que não funcionava em show, né? Algumas músicas não entraram no disco, mas foram gravadas, pelo menos 3 músicas a mais do que está no disco, né? Eu pensei também em ter uma música conhecida do público, né? Porque a banda não era conhecida, né? A banda só era conhecida na capital, em São Paulo, no litoral de São Paulo, e cidades assim próximas de São Paulo, como Campinas, né? Mas fora do estado de São Paulo a gente nunca tinha tocado. Então, e nem em rádio também, né? Então eu pensei em... Primeiro eu pensei em Garota de Ipanema, mas... E a segunda opção era Aquarela do Brasil. Eu optei por Aquarela do Brasil e consegui fazer um arranjo bem rock and roll, bem Chuck Berry, né? Uma pegada meio Rolling Stones, né? E que deu super certo. Foi a primeira música do disco, do primeiro disco, a tocar em rádio, né? Lógico que depois começou a tocar Anjo da Guarda e outras músicas, né? Menina, Pare de Gritar, a gente chegou a fazer o programa fantástico na TV Globo, logo depois do lançamento do disco, né? Que foi justamente o programa para a gente lançar o disco, né?
Em 5 décadas de rock, que é muito, muito tempo, estradas, histórias, viagens, amizades, olhar para trás e ver todo um legado, como que o Oswaldo, como que a banda se vê hoje?
Olhando para trás e respondendo a pergunta, lógico que é uma honra, né? Você conseguir ter uma carreira tão longa, né? O Made está completando 58 anos de estrada, né? Eu sou o único que está desde o início, né? Eu fundei a banda junto com meu irmão, com aquele pessoal de 67, 68, né? O Cornelius era o cantor do começo, ficou até o que a gente gravou o Banana em 74. Em 75 ele saiu para fazer um outro trabalho. Aí voltamos a trabalhar junto depois do quarto disco, quando a gente começou o projeto Deus Salva o Rock Alivia, que já era um disco bem mais pesado, com um repertório mais pesado, né? Pensei no Cornelius e ele estava querendo voltar para a banda, aí chamei ele acabou gravando 2 músicas do Deus Salva. Antes do Deus Salva a gente soltou participou de uma coletânea para a gravadora RGE, aí já não era mais RCA, a gente tinha saído da RCA e tinha se transferido para a RGE, né? Participamos com 2 músicas que o Cornelius gravou cantando no disco Metal Rock, uma coletânea. Só que no Deus Salva, quando a gente entrou no estúdio para gravar as músicas, aí eu já tinha tirado ele de novo da banda. Ele começou a furar em alguns shows e não dava, né? O Made sempre viveu muito mais, a gente, os músicos, a gente sempre viveu muito mais em show, em função de show, do que de venda de disco, né? Então, não dá para você ter um cantor que fune em determinados shows, né? Te deixa na mão. Então, eu preferi tirar ele novamente da banda e não voltamos mais a trabalhar. Só em alguns shows, aniversários do Made, que a gente sempre, todo ano, a gente sempre faz um grande show em São Paulo, ou interior de São Paulo. Chegamos a fazer comemoração no Rio, chegamos a fazer comemoração em Curitiba, né? Comemorando o aniversário da banda. Em algumas dessas festas, o Cornelius voltou e participou das festas, mas nunca mais voltou a ser o cantor principal da banda, né? Não adianta você querer fazer heavy metal se o cantor não tem o alcance, né? É isso, talvez um dos segredos da longevidade do Made, né? Chegar a 58 anos de estrada é justamente isso. Não perder o foco, não perder a noção de quem você tem na banda naquele momento, naquele trabalho, naquele show que você vai montar e vai fazer, na turnê e no disco que você vai compor as músicas e vai gravar, né? Eu sempre fui muito prático e muito profissional, eu e meu irmão, nesse caso, né? A gente sempre pensou em quem está na banda naquele momento daquele trabalho, seja lá show ou seja disco, né? Esse talvez seja o diferencial do Made. A gente não compõe heavy metal se não tem um cantor para cantar heavy metal. Não toca blues se não tem um cara bom para cantar e tocar, né? A gente sempre focou em quem está na banda naquele momento, que vai começar um trabalho ou está na estrada tocando, entendeu? Como são 58 anos de estrada, é muito tempo, foi feito um documentário sobre o Made, um cineasta do Paraná, o Egler Cordeiro, viajou com a banda durante quase 7 anos, registrando assim, shows, cena, filmando shows, filmando bastidores, filmando coisas das viagens. Então ele pegou grandes shows, pequenos shows, turnês pelo interior de São Paulo, por cidades do Paraná, por cidades de Santa Catarina, por cidades do Rio Grande do Sul. Então ele fez um documentário, um longa-metragem, que a gente acabou soltando em DVD, né? Chama-se Made in Brasil, o filme, né? Conta os primeiros 50 anos da banda. Soltamos esse DVD e comemorando os 50 anos do Made. E paralelo a isso, eu tenho um projeto de um livro. Estou contando 58, 60 histórias. Não é uma coisa de biografia, são histórias, coisas de estrada, de gravação, de ensaio, de viagem ou não, né? Coisas engraçadas ou não. Então, estou contando histórias assim, que me marcaram, que marcaram a trajetória da banda, e pretendo soltar esse livro até dezembro ou depois do carnaval do ano que vem. Provavelmente é Made in Brasil o livro, né? Sim, 60 histórias da estrada.
Vicchione, e aí? Como que é essa logística? O Made influenciou todos os estilos dentro do rock, sempre mantendo postura e resistência. Como que é um dos pioneiros do rock no Brasil olhar a cena atual e enxergar o rock hoje?
Quanto às influências, é muito engraçado, porque tinha uma época que a gente ia assistir um show de uma banda nova. A banda nova estava copiando o Made da época do Cornelius. Ou a gente ia ver uma outra banda, de repente a banda estava se apresentando de uma maneira que parecia que estava copiando o Made da época do Jack com o Percy, né? É engraçado ver essa influência que o Made tinha durante. Acho que ainda tem sobre algumas bandas, né? Quando elas surgem, as pessoas vão escutar o que a gente fez, vão ver fotos, pesquisar e acabam tendo um comportamento meio que de cópia, né? E é legal saber que a gente influenciou. Quando foi feito um filme sobre o heavy metal no Brasil, o pessoal me procurou no início dos anos 90 e foram me entrevistar. Eu estava morando em Atibaia, uma cidade no interior de São Paulo. Os caras passaram uma tarde lá me filmando e pegando meu depoimento, porque a gente foi muito citado por as bandas de heavy metal brasileira como influência, né? E anos depois foi muito engraçado, porque aconteceu a mesma coisa quando foi feito um livro e depois um documentário sobre o movimento punk. O Gastão Moreira, o apresentador que foi da MTV, depois trabalhou na TV Cultura e é músico também, tem banda, né? E hoje em dia ele tem coisas na internet, né? Programas de entrevista na internet. Ele também me procurou, porque justamente isso, a gente foi muito citado pelas bandas de punk como influência, né? E isso, lógico, também dei uma entrevista longa para ele, para falar justamente dessa influência que a gente passou para as bandas punk, né? Apesar de nunca ter sido uma banda punk, a gente tinha uma postura meio que poderia ser encaixado dentro do movimento, né? Um som pesado, um som sem frescura, né? Músicas de 3 notas, né? Como era como as bandas compunham dentro do movimento punk rock, né? Então, é muito gratificante saber que a gente influenciou tanta gente nesses dois estilos e, lógico, também no estilo de rock, de blues, né? O Made foi o primeiro artista no Brasil a gravar um blues tradicional, né? A gente gravou um blues em 74 no disco da Banana e ninguém tocava blues no Brasil, ninguém fazia blues. Depois surgiu, lógico, o movimento com Celso Blues Boy, Big Alambique, Blues Etílicos, André Cristóvão, né? Todo aquele pessoal que veio. Mas o Made já fazia anos e uma década, pelo menos, ou uma década e meia antes do movimento de blues aparecer no Brasil, a gente já tocava blues, né, em shows e já gravava em disco também. Acho que o movimento no momento no Brasil é meio desolador, né, a falta de espaço para o rock. Lógico que toda hora surge uma banda nova aqui, uma banda nova ali e tal, mas eu vou falar que faz tempo que eu não vejo uma coisa bacana surgir no Brasil. Eu acho que a última coisa bacana que eu vi surgir no Brasil, as duas últimas, foi os Velhas Virgens, que já faz uma banda de 30 anos, né? E o Picanha de Chernobyl, uma banda gaúcha que se apresenta em São Paulo e toca até na rua, na Avenida Paulista, de domingo, né? É um bem legal também. Eu gosto de ver tanto Picanha quanto os Velhas Virgens, né? São bandas que me tiram de casa para ir num show, entendeu? Mas o resto é meio complicado. Dificilmente eu vou ver uma banda que eu volte pela segunda vez. Geralmente não gosto ou do som ou das letras, né? É muito triste e meio desolador. Você vê que às vezes você vai tocar porque alguém falou de uma banda e você vai ver a banda não ensaia direito, não tem um som legal, não tem um som de guitarra bacana. Todo mundo quer só usar distorcedor, fazer um som sujo, né? Complicado, né? As letras não têm nada a ver com a realidade brasileira ou com a realidade dos jovens brasileiros, né? Então, não consigo apontar ninguém nesses últimos 30 anos sem ser as Velhas e a Picanha de Chernobyl.
Oswaldo, em 84 vocês tocaram aqui em Londrina no Teatro Ouro Verde. Inclusive, para quem tiver curiosidade, existe esse vídeo aí, deve estar no YouTube e tal. Em duas sessões com a banda Caça Níquel, do Marquinho Angélico, um abraço, ele fez a ponte, ele que foi o cara que é um dos colaboradores para a gente estar fazendo essa entrevista. Você tem lembrança desse dia, de como tudo aconteceu?
Eu lembro que a gente foi procurado pelo pessoal do jornal A Folha de Londrina, e eles também tinham uma rádio na época, não sei se ainda existe a rádio, e um dos produtores da rádio nos convidou e nos contratou para fazer um show no Teatro Ouro Verde, né? E assinamos um contrato para uma apresentação às 9. Eu sei que vendeu muito rápido os ingressos, aí o cara me ligou, não lembro o nome dele, me desculpe, me ligou para saber como é que era o esquema que a gente fazia em algumas, que nem em São Paulo, no Rio de Janeiro, chegamos a fazer em Curitiba também, a sessão maldita, né? O segundo show no sábado, que geralmente era meia-noite. Fazia a sessão normal às 9, 21 horas, e fazia a sessão maldita meia-noite. Aí ele perguntou se a gente não toparia fazer, eu falei que sim, aí acertamos um segundo cachê, e a gente fez o show das 9 e o da meia-noite, a sessão maldita. O problema é que, não sei se por inexperiência ou não, o produtor, ele vendeu toda a lotação do show das 9, e vendeu quase toda a lotação do show da meia-noite, ou vendeu toda, né? Só que não tiveram o time de tirar o pessoal, pedir para o pessoal sair. O pessoal que assistiu o show às 21 horas ficou no teatro. Aí chegou uma outra lotação para entrar no teatro, só que o teatro já estava cheio, né? E, pô, aí deu superlotação, pessoal sentado no chão, nos corredores, né? E muita gente em pé na frente do palco. O pessoal que estava sentado começou a levantar e assistir o show em pé em cima das cadeiras, né? Lógico que uma ou outra cadeira não aguentou, foram quebrando cadeiras, caindo fileiras inteiras de cadeira, foi um caos, né? Mas a gente não incentivou o quebra-quebra, muito pelo contrário. Eu, durante o show, eu até tentei esfriar o show em alguns momentos, trocando um ou outro rock por um blues, por uma balada, para dar uma esfriadinha no público, né? Mas o resultado foi uma quebradeira geral, né? O pessoal quebrou, danificou muito o teatro, mas foi por incompetência justamente do pessoal que organizou os shows, né? Não tiveram a sacação de, pô, seria o óbvio, né? Você ter um teatro lotado, acabou o show, tira todo mundo de dentro, principalmente se você tem uma outra sessão no mesmo dia lotada também, né? Com o ingresso antecipado, tudo vendido, né? Então, foi um grande erro, mas foi da organização. Nem o Caçaniques, o meu amigo Marquinhos, teve nada com isso, e nem o Made in Brasil também, né? Eu fiz o que eu pude, mas não consegui contornar esse grande problema, né? Um lugar que, sei lá, cabia 350, 400 pessoas, tinha 700, né? Complicado isso. E todo mundo eufórico, né? Um lugar bacana, um som bacana, luz, né? Toda aquela magia do palco levou o pessoal à loucura, né? E foi muito engraçado, porque o negócio foi tão impactante aí que saiu nos jornais do Paraná e saiu, pô, aqui em São Paulo, saiu na Folha de São Paulo e saiu no Estadão também, né? Eu sei que saiu no Zero Hora de Porto Alegre também, no, matéria sobre o quebra-quebra, sobre o que aconteceu aí no Ouro Preto, em Londrina, né? Repercutiu muito, positivamente e negativamente também, né? Mas repercutiu, e repercute até hoje, né? Quando a gente fala do Teatro Ouro Verde, aí no Paraná, o pessoal ri, né, na verdade, né? Hoje em dia virou uma coisa folclórica, né? O quebra-quebra do teatro, que precisou ser reformado inteiro depois da apresentação do Made in Brasil.
E mais uma vez o Salocast tem um apoio cultural do Empório Mineiro e da Bonato e Santos, que nos permite estar aqui e fazer e trazer essas figuras, essas lendas, esses obeliscos para contarem suas histórias. E mais a parceria da Alma Web e Rádio Londrina, que nos levam para todos os cantos hoje e sempre. Obrigado, obrigado sempre. Osvaldo, como é estar no Guinness, cara? Com a maior banda, com o maior número de formação da história do rock?
O lance do Guinness Book é... O Guinness Book, numa certa época, ele foi editado pela Editora Abril aqui em São Paulo, né? E a Editora Abril sempre teve uma revista de rock, teve a Pop, teve outra que eu não me lembro. E numa dessas idas à redação da Pop, eu passei na época na redação do Guinness Book e conversei com o pessoal na época, porque a gente buscou dois recordes, né? O recorde de banda com o maior número de formações. Em 2017, eu parei de... Foi a última vez que eu contei, já estava em 203 formações. E de lá para cá, nesses anos que rolaram depois de 2017, depois dos 50 anos do MEI, 8 anos já entrou e saiu muitos músicos, né? A gente já mexeu várias vezes nas formações, né? Provavelmente a gente está perto de 230, alguma coisa, ou passou, ou está pertinho para chegar em 230. Qualquer hora eu vou atualizar isso. E músicos, né? Também a gente pediu o recorde mundial por participação de músicos nas formações do MAID. A gente pediu o reconhecimento de uma banda de rock com o maior número de formações oficiais e o maior número de músicos participantes. São 129 músicos. Desses 129, teve 10 músicos que participaram de mais do que um trabalho, mais do que uma turnê, mais do que um disco, entendeu? Então, na verdade, se a gente for computar, daria 139 músicos. Mas, como eu falei, 10 dos músicos saíram e voltaram e participaram de várias coisas, não só de um trabalho, né?
Oswaldo, beleza? Como que é?
Falar um pouquinho do meio atual, né? Infelizmente, eu sofri um AVC em 2020, no dia do rock de 2020, do dia 12 para o dia 13 de julho, né? Já fazem 5 anos isso. Mas Deus me deu uma segunda chance, eu continuo cantando, né? Parei de tocar instrumentos de corda, violão, guitarra, contrabaixo, não consigo mais tocar, apesar que ainda estou fazendo muita fisioterapia focado em tentar recuperar os movimentos da mão e do braço, né? Mas tô no palco cantando e tocando gaita, né? E compondo, a gente está desenvolvendo e já gravando, já estamos em estúdio desde junho, estamos gravando um disco novo, vai se chamar Resistência, tem um rock, inclusive, com esse nome, que dá título ao disco, né? São 17 músicas novas que a gente está gravando e pretendemos soltar em etapas. Eu acho que nós vamos soltar um EP chamado Resistência 1, com 3 ou 4 músicas, depois vamos soltar um segundo EP chamado Resistência 2, com mais 3 ou 4 músicas, e no final do processo vamos soltar um LP com 10, 12, e um CD simples ou CD duplo com todas as 17 músicas, né? Então, o ano que vem, o final desse ano e o ano que vem promete uma turnê de lançamento do disco ou dos discos, né, como eu falei, e também do meu livro, o 60 Histórias de uma Banda Made in Brasil, de Rock and Roll Made in Brasil, né? Beleza? Te agradeço o espaço aí, te peço desculpa pela demora de responder tudo, mas é que minha vida tá uma loucura, amigão. Meu irmão faleceu em outubro de 2023 e mudou eu e minha esposa Sol, que também é backing do Made, vocalista do Made. A gente mudou um pouco a nossa vida, né? A gente mora em Mogi Mirim, ali na região de Campinas, e desde que o meu irmão faleceu, a gente tem uma casa na Pompeia, que é onde a gente começou a banda, que era a casa da minha mãe e do meu pai, que o meu irmão residia, né? Então não dá para deixar a casa abandonada aqui, então a gente fica 10, 15 dias em Mogi e estamos nesse pingue-pongue. Aí vem para São Paulo, estou falando com você, eu estou em São Paulo, que eu tive show sábado e vou ter show agora domingo, né? Então estamos nesse pingue-pongue, vai e volta. 10, 15 dias em Mogi, 10, 15 dias em São Paulo. Lógico, quando eu estou em São Paulo, aproveito, marco ensaios, marco as gravações, né? Para dar sequência no disco. Vou atender o telefone aqui que está tocando. Um abraço, se precisar de mais alguma coisa, é só me dar um toque, tá bom? Obrigado pelo espaço que abriu para falar sobre falar de rock e do mundo. Tudo de bom.
Finalizando então essa edição especial com Oswaldo Vecchio, do Made in Brasil, falando um pouquinho da trajetória, da história, enfim, de tudo que foi feito nessas 5 décadas de rock. Já agradecer mais uma vez ao Marquinho Angélico, que fez essa ponte e que nos possibilitou. Agradecer ao apoio cultural do Empório Mineiro, da Bonato e Santos, que sempre estão na nossa, com a gente, com parceria, nos permitindo ter esses momentos lúdicos. A parceria da Alma Web Rádio Londrina, sempre. Ao seu Ricardo Lima, que nos conduz e nos faz ter essa dimensão e essa qualidade sonora para quem vai ver, vai ouvir, enfim, vai entender. E já agradecer também a possibilidade de trazer para vocês uma lenda, um daqueles nomes que, assim, fez e vai continuar fazendo eternamente a história do rock no Brasil. Muito bom. Muito obrigado ao senhor Oswaldo Vecchio, um abraço sempre e obrigado a todos. Fiquem aí, ouçam muito rock and roll sempre.
O UEL FM apresentou Salocast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.